Uber está chegando em Porto Alegre, Google Maps com modo offline, morre fã de Star Wars com câncer terminal. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Em pouco mais de um ano em operação no Brasil, o Uber se prepara para lançar o seu serviço em mais uma cidade. Após São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, a plataforma deve estrear em Porto Alegre em dezembro. Mas, como estamos acostumados a ver, o app pode enfrentar uma forte resistência dos taxistas na capital gaúcha. Segundo o prefeito José Fortunati, o município está aberto ao diálogo com representantes da startup, mas afirmou que o Uber não será autorizado na cidade enquanto não existir uma regulamentação para o tipo de serviço oferecido pela empresa. Quem não gostou nada da notícia, claro, foram os taxistas, alegando que existe uma lei que regulamenta a prestação de serviço de transporte e que temos que respeitá-la. Do lado do Uber, já está rolando o cadastro de motoristas gaúchos e nada foi pronunciado sobre o posicionamento do prefeito. E que vem a nova fase da novela!
Quem nunca usou o Google Maps que atire a primeira pedra. Agora, o serviço de mapas do gigante das buscas vem com uma função que finalmente vai deixar a gente navegar mesmo sem estar conectado. A partir de hoje, o aplicativo para Android passa a receber um modo offline para facilitar a vida de todo mundo. Segundo a companhia, nesse primeiro momento, apenas as rotas para carros vão ser exibidas, o que deixa os trajetos para pedestres e de transporte público ainda dependentes de uma rede ativa. No entanto, mesmo com essa pequena limitação, a novidade já é bastante promissora. A única restrição mesmo fica por conta de informações do trânsito. Como o aplicativo não está conectado, ele não consegue puxar os dados de tráfego, ficando completamente às escuras em relação a algum acidente ou mesmo um congestionamento no caminho. O Google prometeu trazer esse modo offline também para a versão do iOS do Maps, mas não disse quando isso deve acontecer.
Você, estudante, deseja aprimorar os seus conhecimentos tecnológicos para disputar uma vaga no mercado de trabalho? Pois a Microsoft acaba de abrir as inscrições para os cursos do programa Students to Business. Tem parceria com as principais universidades brasileiras e o objetivo de capacitar alunos e oferecer oportunidades de emprego. Ele oferece cursos em duas áreas, desenvolvimento de sistemas e infraestrutura de TI. Ao final do treinamento, o estudante receberá um certificado oficial da Microsoft por e-mail atestando a conclusão do curso. Serão aceitos estudantes do ensino médio, técnico, superior ou de pós-graduação, e as inscrições já podem ser feitas pelo site do projeto, cujo link está no canaltech.com.br.
Lembra do Betamax? Se você tem menos de 30 anos, não vai se lembrar dele mesmo. O player de vídeo fez a alegria da galera nos anos 70 e foi caindo em desuso na década de 80. Com sorte, ainda dava para encontrar um Betamax perdido aqui no Brasil no início dos anos 90. Mesmo assim, por alguma razão, o formato ainda era produzido pela Sony, que finalmente deve ter caído na real e aposentado essas fitas só agora, em pleno novembro de 2015. O Betamax perdeu espaço no mercado pro VHS, inventado pela JVC, e assim as fitas da Sony acabaram sendo deixadas de lado. Para piorar a situação e mostrar que essas fitas eram feitas para ninguém, nem mesmo as gravadoras existem mais, já que a empresa descontinuou o aparelho em 2002. Bom, para nós essa notícia é mais saudosista do que triste, mas vai saber o que acham os hipsters mais fervorosos espalhados por aí, né?
Vou pegar carona nessa onda saudosista da Lu e falar de Super Nintendo. Mas não é de qualquer Super Nintendo, não. Esse é um que passou 20 anos de sua vida ligadão na tomada. Seu dono, um japonês viciado em videogames, contou para seus seguidores no Twitter que mantém o seu Super Nintendo ligado há quase 20 anos, isso para não perder os seus saves de Umihara Kawase. O game 2D, lançado em 94, tem jogabilidade similar aos clássicos Super Mario e Sonic, e tem como protagonista uma garotinha que percorre diversos mundos em uma aventura bastante divertida. O jogador tinha apenas 4 minutos para passar por cada etapa do game, sendo 49 etapas no total, e esse é um motivo que o Anikun não quis desapegar de sua façanha, pois conseguiu fechar o jogo em uma época anterior aos abençoados Memory Cards. Como o Super Nintendo salvava as informações dos jogos apenas na memória interna, bom, ao desligar o game todos os dados eram perdidos. Então, o Anikun decidiu nunca mais desligar o seu console, que segue ligado por mais de 180 mil horas e contando. Bom saber que nunca existiu blackout no Japão.
E a história de Daniel Fleetwood chega ao fim. Depois de comover o mundo a ponto de conseguir assistir ao novo Star Wars Episódio 7, Despertar da Força, antes de todo mundo, o fã da série que deu início a uma enorme campanha nas redes sociais faleceu hoje de manhã, em decorrência de um câncer terminal. Quem deu a notícia foi a esposa dele, Ashley Fleetwood, que contou que ele faleceu enquanto dormia. Daniel foi diagnosticado com sarcoma de células fusiformes, um tipo raro de câncer que passou a atuar de maneira mais agressiva em seu organismo nos últimos meses. Em setembro, seu médico deu apenas 2 meses de vida para ele. Infelizmente, ele acertou no prazo. Vá em paz, Daniel, e que a força esteja com você.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Periscope. Só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!